Agora são 11 horas 43 minutos e você pode acompanhar as nossas entrevistas. Vou começar uma agora falando sobre o retorno às aulas na Universidade Estadual de Maringá. Você pode acompanhar pela nossa live no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, pelo twitter.com/cbnmaringá, pelo YouTube da CBN Maringá. E, é claro, você acompanha pelo rádio, tradicionalmente 95,5 FM. Meu entrevistado agora é o doutor professor da Universidade Estadual de Maringá, José Ricardo Penteado Falco. O professor José Ricardo, ele é graduado bacharel em Ciências Biológicas, é mestre doutor em Biologia Celular e Estrutural, é professor do Departamento de Biotecnologia Genética e Biologia Celular da UEM, do Centro de Ciências Biológicas, e é membro do CEP. Ele, inclusive, é relator da proposta do retorno às aulas da UEM por ensino remoto, ou seja, o chamado ensino à distância, que agora foi pedido vista do processo a um dos membros do CEP. E eu estou conversando com o professor José Ricardo, que primeiro eu quero cumprimentar ele. Professor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. E a todos os ouvintes.
O professor é relator da proposta de retorno às aulas inicialmente de maneira remota. Eu queria entender um pouquinho como é que essa proposta de retorno às aulas de maneira remota, a gente fez reportagem inclusive aqui na CBN, sabe que existem movimentos contra isso, e também uma parte de professores que são a favor desse retorno remoto. E como é que é essa proposta de retorno remoto, professor?
Bom dia novamente. Então, Gilson, essa proposta, ela prevê, né, que departamentos e coordenadores de curso escolham, decidam pedagogicamente quais disciplinas podem ser ofertadas de forma remota. De modo que, então, haveria, por meio de plataformas como o Google Meet, que a gente está, né, esse contato diário remoto. E por isso que a gente nem chama de EAD, né, porque são momentos síncronos. Então, no momento da aula, o professor entraria no Google Meet e ministraria a sua aula, com o auxílio de plataformas, né, que permitem momentos assíncronos, como o Google Classroom, como o Moodle, que a UEM oferece. Então, eu acho que basicamente ela seria isso. Os cursos deliberam quais disciplinas podem ser ofertadas e os alunos, então, cursariam de forma remota.
Professor, a gente sabe que cada curso tem uma peculiaridade diferente. Além das áreas, né, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Exatas, Biológicas, da qual o senhor faz parte, são centros que têm laboratórios, pesquisas em andamento, tem professores que usam mais aulas práticas, outros professores mais aulas teóricas, no Centro de Humanas, Socioeconômicas. Para alguns, parece que é mais fácil a adaptação ao ensino à distância. Vou pegar a área de Humanas, Socioeconômicas, parece que a coisa não é tão complexa, né? Agora, quando você fala do ensino, que nem na área do senhor, de Ciências Biológicas, muitos professores falam, pô, mas tem os laboratórios, os alunos também. Como é que seria essa proposta do senhor para esses campos onde o ensino prático, a aula prática é muito presente?
Como você disse, Gilson, existe uma variabilidade muito grande. Então, dentro da proposta, nós criamos uma flexibilização para que cada curso pudesse realizar, na medida do possível, o que possa ser realizável. Tá? Então, o Conselho Nacional de Educação e agora o Conselho Estadual de Educação permitiu que atividades práticas também possam ser realizadas de forma remota, mas com a decisão dos departamentos e dos coordenadores dos cursos. Então, assim será. Aquilo que puder ser oferecido remotamente, será oferecido remotamente. Algumas práticas, elas se tornam impossibilitadas de ser oferecidas no momento remoto síncrono, porque são equipamentos que não há como a pessoa ir até lá gravar. Então, haveria uma gravação de uma aula. Tá? Eu queria destacar, Gilson, que esse é um momento atípico, é uma proposta para atender emergencialmente e com tempo limitado. Não é algo que veio para ficar eternamente. É na tentativa de resolver, né, de minimizar os efeitos que essa pandemia tem causado na sociedade.
Professor, preparar esse monte de gente para poder fazer ensino à distância, professor, docentes, também técnicos administrativos que vão ter que dar apoio, suporte, tudo isso, como é que vai ser isso, para essa proposta?
Tá. Nesses últimos 2 meses, já houve algum treinamento, né, tanto prático nos professores que estão já oferecendo esse ensino remoto de cursos de extensão, que tem acontecido, e também foram oferecidos cursos de capacitação para a utilização dessas ferramentas, das plataformas, como gravar vídeo, como se posicionar, né, em uma live, por exemplo, iluminação, etc. E isso continuará até o início que foi proposto para 3 de agosto, sendo que a primeira e a segunda semana ainda seriam de ambientação a essa nova forma, tanto de alunos como de professores.
A proposta é flexível para um aluno que fala assim, não, eu não quero ensino à distância, não quero entrar nisso, não consigo me adaptar, ou às vezes não tenho equipamento para isso, não tenho Wi-Fi para isso. Como é que se flexibiliza isso, professor?
A proposta, ela é totalmente flexível e garantidora, redundante, das garantias dos estudantes. No sentido de que aquele que não possa, não queira, independente do motivo, tá, será garantido, quando presencialmente isso puder ser realizado, que ele faça, sem prejuízo, na integralização curricular desse acadêmico. Então, a proposta, ela está prevendo o seguinte: aqueles que querem e podem terão a oportunidade de fazê-lo. Aqueles que não querem, não podem ou não conseguirem, porque não conseguiram acompanhar, independente do problema de saúde, financeiro ou até mesmo de adaptação à metodologia, né, eles terão garantido a sua integralização curricular quando do retorno das atividades presenciais. O que nós não podemos falar, desculpa, Gilson, é só que não, nós não sabemos quando esse retorno se dará. Essa incerteza, tá, é que fez com que, nesse momento, nós propuséssemos o início. Ok?
Professor, quando se fala de universidade, tem pais envolvidos, tem famílias, tem alunos, e aquela expectativa enorme, né? Porque tem alguns iam se formar esse ano, outros iam entrar esse ano, começar esse ano, alguns saíram no meio do curso, preocupadíssimos com isso, né? Na defesa desse ensino, vamos chamar de remoto, né? Como o senhor mesmo falou, não é um ensino à distância, porque existe uma interação maior, uma presença maior. Qual a grande defesa que o senhor faz dessa proposta, da qual o senhor é relator? Por que o senhor defende essa proposta e considera que ela é importante?
Eu defendo por alguns pontos, Gilson. Primeiro, porque nós estamos em distanciamento social. E é uma maneira de mantermos o distanciamento social e continuarmos nos processos de ensino-aprendizagem. Tão necessários a todos esses alunos que gostariam de iniciar, gostariam de terminar, ou aqueles que estão no meio. Tá? Até porque tem uma nota lá do Conselho Nacional de Educação, né, um estudante que se distancia por muito tempo das suas atividades de ensino, de graduação, tem um prejuízo educacional muito grande. E nós, na UEM, já estamos há quase 7 meses, em virtude de outros movimentos que aconteceram no passado, e mais a pandemia, nós estamos há 7 meses sem atividades. Então, eu acredito que não fazer é um prejuízo maior do que fazer. Além de que, ao fazê-lo, né, nós também, acho que minimizamos esses efeitos da pandemia. Porque como a proposta é flexível, aquele que não pode, não quer, ele terá o seu direito garantido, né? Ao fazê-lo, nós minimizamos o estresse, nós minimizamos a ansiedade daqueles que conseguirem fazer. Acho que é uma contribuição. E até para nós mesmos, nós estamos diante de uma dificuldade que nos foi imposta pela natureza. Tá? E como eu digo aos meus alunos, como professor, eu estou aqui para colocar dificuldades, porque ao vencer dificuldades, nós crescemos. Então, se nós lutarmos para vencer essa dificuldade, todos nós cresceremos.
Professor, agora eu fiquei curioso, né? O senhor falou dos seus alunos e o senhor falou 7 meses sem aula, sem atividades. Como é que está sendo, aí falando do professor, vou falar com o professor José Ricardo, não com o membro do CEP, como é que está sendo o contato com os seus alunos? Qual a ansiedade que o senhor tem reparado por parte deles? Dos seus colegas de trabalho também, você deve conversar com eles também. Como é que está esse ambiente, esse clima de em casa, ao mesmo tempo com a profissão parada, com os alunos ligando, entrando em contato pelo WhatsApp, conversando? Como é que está isso, professor?
Olha, Gilson, ele é bem variado, tá? Então, assim, na verdade, eu particularmente, o contato com esses alunos, ele está mais de rede social. Por quê? Porque encerrou-se um ciclo, né? Os alunos terminaram e não se iniciou um novo ciclo. A UEM não iniciou, então ela não interrompeu no meio. Nós não tivemos o contato com esse novo aluno. Eu ministro aula para os primeiros anos, né? Então eu não estou tendo contato, mas a gente percebe nas redes sociais, né, a ansiedade por uma decisão, seja qual for, a favoráveis e a contrários, né, mas eles estão muito ansiosos porque eles querem uma decisão que a UEM tome, né, nesse sentido. Agora, como pessoa aqui, né, nós estamos trabalhando e bastante, Gilson. As atribuições, eu sou coordenador de curso, de um curso à distância, as atividades estão integrais, então nós continuamos o trabalho aliado, acrescentado ao trabalho doméstico, né, que nós temos que fazer agora, ao trabalho doméstico. Eu tenho dois filhos pequenos, eu estou atuando com eles remotamente junto, né, da escola. Então, assim, o nosso trabalho aumentou, mas é uma consequência desse momento. E, como eu digo, nós temos que enfrentar o momento, não podemos cruzar os braços. Não que aqueles que não queiram ter o ensino remoto estejam querendo cruzar os braços, não estou dizendo isso. Eu entendo as razões deles, certo? Mas eu entendo que o prejuízo será maior se nós não iniciarmos. Nós vamos deixar muito distante o ano letivo de 2020. O ano letivo de 2021 estará tão mais distante quanto mais tempo nós levarmos para iniciá-lo. Eu acredito que com essa proposta nós estamos minimizando os prejuízos, não acabando com eles, porque a pandemia trouxe prejuízos sociais, pessoais, financeiros, para todos.
Professor José Ricardo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço a oportunidade, né, de esclarecer a todos, né, e a todas que estão nos ouvindo.
Professor José Ricardo é bacharel em Ciências Biológicas, doutor em Biologia Celular e Estrutural, professor da Universidade Estadual de Maringá, professor do Departamento de Biotecnologia Genética e Biologia Celular, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá, e ele é membro do CEP, ele é o relator da proposta de ensino, de retorno do ensino com o ensino remoto, o ensino à distância.